Senhor presidente, senhores senadores, quero aqui, meu caro Paulo Paim, continuar tocando num assunto que abordei ontem, óbvio que sobre outro enfoque, e até um pouquinho mais animado do que o dia de ontem, e me refiro aqui às questões que envolvem pacto federativo, relação com estados, municípios, o que nós poderíamos chamar, inclusive, de viabilidade para a gestão. Por isso, até que no dia de hoje, tanto a nossa fala quanto a intervenção do senador Sérgio do Paraná foram muito na linha da propriedade ou do acerto no que diz respeito à ampliação das estruturas do judiciário, enquanto, inclusive, atendimento à sociedade. Óbvio que isso aí esbarra numa questão fundamental. Além da autonomia, nós temos as questões orçamentárias. E aí eu volto para essas questões de estados e municípios, porque minha preocupação aumenta na medida que nós vamos chegando para o fim do exercício de diversos mandatos nas cidades brasileiras. Portanto, nós tivemos eleições e no dia 31 de dezembro os mandatos em curso se encerram. E nós vamos ter, a partir de 1º de janeiro, uma verdadeira agonia. Novos prefeitos tendo que responder por coisas do passado e prefeitos que saíram tendo deixado, e aí eu não quero aqui usar isso como nenhum tipo de acusação ou de responsabilização, mas tendo deixado dívidas enormes. E uma das que mais me preocupa, Paulo Paim, é a dívida com servidores públicos. Várias prefeituras hoje, várias no Brasil, enfrentam problema para honrar compromissos, principalmente com o 13º. Então, portanto, é fundamental que nós discutamos isso. É fundamental que adentremos a seara da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Pacto Federativo. Eu tenho trabalhado nesse tema desde o início desse ano. Eu acho que é uma questão que nós temos que tocar, não tangenciando, mas tocar profundamente. E aí eu quero começar apontando uma outra questão que não abordei no dia de ontem. E me refiro ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí falo muito isso, principalmente para os municípios brasileiros. O artigo 42, meu caro Paulo Paim, da Lei de Responsabilidade, ele atribui a responsabilidade ou ele é utilizado para cobrar a responsabilidade de gestores numa relação entre receita, orçamento e execução. Como isso? Os municípios brasileiros que porventura, ou até estados, que porventura tenham frustrações de receitas, esses municípios terminam sendo penalizados quando da execução orçamentária. Aí nós poderíamos dizer, fez de forma equivocada o gestor o seu orçamento, planejou mal a sua ação ou trabalhou durante a sua gestão de forma equivocada, de modo que não conseguiu auferir, não conseguiu as receitas para aquele orçamento ou superestimou o orçamento. Poderiam ser essas questões levantadas? Claro que poderiam. Mas aí fica uma pergunta, senador Sérgio. E os municípios e estados que perderam receitas por fatores alheios à sua vontade ou ao seu planejamento? Como responsabilizá-los? Por que responsabilizá-los? Ora, se elementos externos provocaram queda na arrecadação, aí vamos usar os dois fundos mais importantes, o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados. Queda na arrecadação de impostos que compõem esses fundos. Consequentemente, queda no repasse para os municípios e para estados. E aí? Poder-se-ia culpar alguém nessa circunstância? E dizer que o sujeito planejou mal. Como é feito normalmente em qualquer orçamento, orçamento da União, de municípios e de estados. Você toma como base a receita que tem no ano anterior para você projetar a partir da economia, a partir de fatores PIB, inflação, o próprio crescimento, ou até atividades econômicas implantadas em cada município, em cada estado, para que você promova aí a chamada expectativa da sua receita. Consequentemente, montar o seu orçamento, a peça mais importante, a peça programa, ou até montar o PPA, que é o programa mais extenso, um programa para 4 anos. O PPA é verdadeiramente um programa de governo. E aí? O FM, no meio da gestão, no meio da execução do orçamento, a receita cai. Durante a gestão, cai sobre a cabeça do gestor o artigo 42. Portanto, penalizado, classificado como alguém que praticou improbidade administrativa, consequentemente, sujeito a sanções. E aí, como é que nós vamos tratar essa questão? Então, é importante que esse ajuste seja feito. É importante que essa questão seja analisada por nós. Eu não estou tratando aqui do ponto de vista da não penalização, nem do ponto de vista de resolver o problema dos gestores, mas é de resolver o problema da administração. Não é só para a questão da pena aplicada ao gestor, mas é para você rever, reformular o planejamento para execução em qualquer cidade, em qualquer estado. É você ajustar a execução ao que está acontecendo do ponto de vista da receita. A lei de responsabilidade fiscal foi pensada para isso. Foi pensada para ajudar o gestor a planejar de forma, eu diria, consequente, os seus próximos passos. Eu, desde que cheguei aqui ao Congresso Nacional, tenho me dedicado muito a essa matéria do planejamento, do orçamento. É algo que sempre provoca, na minha atuação parlamentar, muito desejo de um conhecimento mais profundo, porque entendo que essa é uma peça importantíssima para o funcionamento das estruturas públicas. Não é à toa que mesmo a ditadura militar, quando fez o seu decreto 200, chamou de orçamento-programa. Muita gente chama orçamento de uma espécie de conjunto de cifras. E basta chegar de um lado e botar qual é o valor e de outro o objetivo que você quer alcançar. Está errado. O orçamento tem que ser pensado a partir de toda uma estrutura. O que cobrir, como alcançar, como chegar, que serviço prestar, que estrutura consolidar para que esse serviço seja prestado. Depois disso, é que você quantifica o que deve ser feito, como deve ser feito, quando deve ser executado e, obviamente, quanto isso deve consumir ou quanto isso deve necessitar de investimento dos cofres públicos para consagrar esse programa. E não ao contrário, chegar lá e botar 10 milhões, 20, 30, sei lá quanto, e depois você sair encaixando os projetos como quem faz uma equação no caminho de volta. Eu aprendi na minha formação que o melhor de uma equação é você aprender, inclusive, a desenvolvê-la e não decorar, e muito menos partir do resultado para chegar nas partes. Então, é fundamental que nós façamos isso. Daí, a necessidade de a gente mexer na lei de responsabilidade fiscal, alterar a lei de responsabilidade fiscal para ir ao encontro desse desejo de municípios e estados na utilização de ferramentas que verdadeiramente lhe deem as condições para o exercício correto da gestão na esfera pública. Logo, isso também servirá como base para a gente discutir aqui os elementos centrais da chamada repactuação dessa federação. E aí há uma necessidade enorme do Senado assumir o compromisso de responder com o FPE. O próprio FPM tem, o Fundo de Participação dos Municípios, tem uma anomalia, que eu cheguei, inclusive, a discutir isso aqui ainda com o senador Tião Viana. Eu, no exercício do mandato de deputado, e o nosso, hoje, governador, à época, senador Tião Viana, nesta casa, que é exatamente a forma como um município perde receita e como um município muda de faixa, aumentando a sua arrecadação. Ora, para um município perder receita, meu caro senador Tomás, é simples. Basta ter uma migraçãozinha de munícipes, ali principalmente os fronteiriços ou os limítrofes, de um lado para o outro. O cara sai de um vilarejo, de uma cidade para outra. Muda ali o seu domicílio. Aí uma pequena quantidade, o município muda de faixa. Mas para o município, para baixo. Mas para o município mudar de faixa para cima, aí ele tem que ter uma quantidade imensa de novos habitantes. E aí nós buscamos discutir isso, ou seja, transformando o que era uma curva, nós poderíamos chamar assim, numa relação direta de forma gráfica, nos seus 45 graus, para que nós pudéssemos transformar isso numa verdadeira escadinha, criando as condições para que o município não sofra. Na Bahia, nós encontramos, por exemplo, mais de quase 50 municípios que perderam a arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios por conta desse equívoco. Então, é fundamental que nós adotemos medidas para essa questão. Por outro lado, é fundamental também que nós tratemos essa relação de estados e municípios com a União. Ora, a União fez agora, de forma até acertada, um grande movimento para liberar as condições fiscais, permitindo que estados possam contrair empréstimos junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, junto ao Banco Interamericano, junto ao Banco Mundial, ótimo, junto à Caixa Econômica, junto ao Banco do Brasil, enfim, às instituições de fomento, às instituições financeiras. Legal isso. Os municípios vão poder captar recursos. Os estados, agora mesmo, acabamos de aprovar aqui créditos para estados. Mas vão ter que pagar. Investimento na ponta, senador Mocca, precisa de custeio. Acabou de construir um hospital? Tem que botar médico lá dentro. Senão não adianta. Esse custeio é o grande problema. Então, a União cobre, a União ajuda no investimento. O que nós estamos pedindo agora é uma compreensão para a gente resolver um problema de caixa, para que esses estados possam aplicar esses investimentos e, obviamente, esses estados possam ter condições para o custeio das atividades, o custeio dos serviços. E aí eu me refiro exatamente às novas regras para a questão das dívidas de estados e municípios. Fundamental isso. Fundamental para a gente ter e até tratar isso nesse novo tempo. Alguém pode dizer assim, mas era normal que a taxa de juros de ontem ou de anteontem fosse uma taxa de juros de 15% no empréstimo a um estado? Normal, senador Mocca, normalíssimo. Mas não é essa taxa de juros hoje, por exemplo, praticada pela Selic. Não é essa taxa de juros que todos nós hoje cobramos para que o cidadão, para que qualquer operação de crédito possa se relacionar. Então, não é justo que essa taxa de juros seja mantida. Não é justo que o prazo que ontem cobria uma situação mais, eu não vou dizer estável, mas pelo menos menos complicada do que a de hoje. Então, não, para a situação de hoje, crise econômica, menos recurso, atividade econômica em baixa, nós temos problemas. Obviamente, alongar o prazo para esses estados, ele não só entrega ao Estado uma capacidade de desembolso, como ele também devolve aos Estados, meu caro Tomás, a possibilidade de fazer investimentos locais para enfrentar essa crise que é mundial, que quando a gente trata nacionalmente, é fácil. Eu quero sempre repetir aqui uma expressão que uso costumeiramente nesta casa. Ninguém mora na União. Ninguém mora no Estado. O cidadão mora no município, Sérgio, onde ele tem lá o CEP, a portinha dele, o lugar onde botar os dois pés e, de vez em quando, até na horizontal, poder dar o seu cochilo. Então, portanto, é nesse lugar que nós precisamos ter as condições, inclusive, para investimento, para você enfrentar os problemas da crise, aumentar a capacidade de renda, estimular o consumo, fazer a economia girar. O município e estados ainda são as mais fortes fontes para alavancar o desenvolvimento. É nessa linha que eu quero chamar a atenção para a gente se portar.